Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Renato Rojenski e está começando agora mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. E o tema de hoje é raiz, hein? E é para você que vai de arquibancada com chuva, com sol e solta a voz no estádio. E mais do que isso, hein? Solta a voz com criatividade. Bom, no episódio de estreia do podcast, a gente já falou sobre a relação íntima que tem o futebol e a música. Mas, dessa vez, vamos falar aqui sobre como as torcidas criam versões de canções famosas para embalar seu time durante os jogos. Nesse papo vai ter som para tudo que é gosto, cara. Vamos falar de sucesso de Tim Maia, de Mamonas Assassinas, Capital Inicial e até da Xuxa. Cara, tem cada rolê aleatório que você nem imagina. E para trocar essa ideia com a gente aqui, lógico, tá o meu parceiro de sempre, Luizinho Moreira. Beleza, Luizinho?
Salve, Renato. Tudo na paz. E você, meu caro? Pois é. E aí a gente vai ter que explicar. A gente vai explicar aqui como surgiram essas paródias e as principais curiosidades por trás delas. A gente vai falar aqui sobre versões inspiradas em cantores e bandas brasileiras, mas que são cantadas não só no Brasil, mas também em outros países aqui na América do Sul. Em alguns casos, a letra se encaixa exatamente com a música original. Em outros, ela ganha um significado totalmente diferente. Na maioria delas, a melodia cantada em coro lembra imediatamente o sucesso que serviu de inspiração para ela. Bora lá?
Pois é, Luizinho. Como você disse aí, algumas músicas parecem realmente feitas, né, pra cantar em coro e caem muito bem nas arquibancadas. E uma delas é a inesquecível Brasília Amarela, da banda Mamonas Assassinas, que deixou esse mundo em 1996, ali, infelizmente, né, depois de um acidente de avião. Uma das primeiras, se não a primeira torcida a lançar uma versão dessa música foi a do Inter, que transformou Brasília Amarela em Camisa Vermelha. Na paródia, a torcida colorada reforça ali o seu amor incondicional e as tradições de quem é torcedor raiz mesmo. Com frases como: Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digo, sempre levarei comigo. Minha camisa vermelha, a cachaça na mão e o gigante me espera para começar a festa. É de arrepiar, Luizinho, ouve aí.
Muito bom, né, cara? Muito bom. E essa versão, ela ficou tão forte que ela mexeu com o Ito Reoli, que é o pai de Sérgio Reoli e Samuel Reoli, que eram, respectivamente, baterista e baixistas da banda. Na internet, Renato, inclusive, tem um vídeo muito emocionante do pai dos meninos tocando no violão e cantando essa versão colorada com a camisa do Clube Gaúcho. Detalhe curioso. Os caras do Mamonas Assassinas amavam futebol. O Sérgio e o Samuel eram são paulinos, o guitarrista Bento era palmeirense, o tecladista Júlio era fã da Portuguesa e o vocalista Dinho era um grande corintiano. Aliás, uma das grandes diversões dos caras era narrar jogos fictícios de futebol nas horas vagas, né? Se liga nesse áudio impagável do Dinho no papel de locutor esportivo.
E atenção para mais um espetáculo do futebol. Abram-se as cortinas, começa o espetáculo. E atenção, tem uma vaca no estádio, atenção, começar o jogo. E atenção, começa o jogo, o juiz apita, começa. Porque esporte é aqui na Privada FM. Onde quem faz a bosta é você. E atenção, começa o jogo. A bola pela ponta direita, Marcelinho Carioca domina a bola no peito, joga a bola pro chão, toca pra frente, Marcos domina a bola, passa o grito, passa a bola pra direita. E gol aonde?
Na Fonte Nova.
Gol
Goiás,
de quem?
Goiás
0. Goiás 1, Goiás 0, todo mundo com o jogo começando aqui bonito. E atenção, Marques com a bola, toca pra ponta direita, atenção, toma a bola dele rapidinho, trazendo pra fora circular, passando o meio de campo. E o tempo passa. 25 segundos, primeiro tempo.
Marque sem tiro.
É, Luizinho, e tem uma outra paródia muito conhecida e cantada nos estádios brasileiros, que eu gosto muito, especialmente, é lógico.
Por que será, né?
Pois é, onde quer que o Corinthians jogue, é quase certeza que a fiel torcida vai demonstrar todo o seu amor e devoção ao som de uma versão especial de Não Quero Dinheiro, do Tim Maia. A paródia Torcer pro Timão Ganhar nasceu em um ano bem complicado para quem é corintiano, viu? Foi lá no ano de 2008 que o canto surgiu pela primeira vez ali nos estádios, quando o time estava na Série B e lutava para voltar à elite do futebol brasileiro. E aí, em sintonia com a frase da torcida que dizia "Nunca vou te abandonar" para o período mais complicado da história do clube, a música reforçava, Luizinho, esse laço entre a torcida e o time, seja onde for. Não à toa, a letra da versão diz: "Não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto alvinegro, tem que ter respeito, amor à camisa, vou com o Corinthians em qualquer lugar."
Renato, a parte curiosa dessa história é que em 2017, a gravadora que detém os direitos da música original e a família do Tim Maia processaram o Corinthians. Na época, segundo a alegação, o clube estaria usando a música em camisetas e até em uma campanha publicitária sem autorização. Por isso, a família e a gravadora pediram 4 milhões de indenização ao clube. Alegando que estaria sendo ameaçada pela torcida corintiana, a família do cantor pediu na justiça sigilo do processo. Como não se falou mais sobre o assunto na imprensa, né, ou em qualquer outra esfera, não se sabe qual foi o acordo feito pelo clube, a família e a gravadora nesse caso. O mais curioso é que o nome da música é "Não Quero Dinheiro", uma retórica que evidentemente não serviu para nenhum dos casos envolvidos nessa polêmica aí pelos direitos da obra, né?
Todo mundo quer o dinheiro, na verdade, né? É justamente o contrário, cara. Isso é uma curiosidade, assim...
Maravilhoso,
eu acho. Maravilhosa. Em 2019, um dos anos mais brilhantes ali da história do Flamengo, né? A torcida embalava as atuações inspiradas do time comandado por Jorge Jesus com uma versão de "Primeiros Erros", uma canção composta pelo Kiko Zambianchi, mas que estourou mesmo, Luizinho, com um capital inicial. O que muita gente não sabe é que, apesar da paródia "Dezembro de 81" ecoar com força nos estádios em 2019, que foi o ano mágico do Mengão, como a gente já disse, né? Ela foi criada, ó, muito antes. Segundo o UOL, no começo da década passada, quem criou e lançou a versão das arquibancadas foi o flamenguista Eric Barceleiros, que é o integrante da torcida organizada Nação 12. Ou seja, curiosamente, a música surgiu muito antes da torcida sonhar em colocar novamente os ingleses na roda, como diz a letra, né? Os ingleses na roda, porque, claro, na final de 2019 do Mundial, o Flamengo voltou a enfrentar o Liverpool, né? E aí, pra quem não lembra, a versão diz: "O 3-0 no Liverpool ficou marcado na história, que no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial e agora seu povo pede o mundo de novo." Solta aí. Sabe uma outra curiosidade aí, Luizinho? Diferente de algumas outras que a gente vai escutar aqui, essa música ela não gera uma identificação imediata assim com os primeiros erros do Capital Inicial, né? Não é tão fácil assim pegar referência. Tanto que eu tava conversando com o meu amigo, jornalista também, Pedro Orlandi, tava conversando com ele sobre esse roteiro, sobre essas curiosidades e tal. Ele, por exemplo, ficou um pouco surpreso ao saber disso, né? Ele não tinha pegado a referência ali, né?
Depois que a gente sabe, fica meio óbvio, né? Mas realmente é difícil fazer essa relação com os primeiros erros.
Eu confesso que eu demorei também, confesso. Não foi de primeira, assim.
Agora, voltando à história, né? O título da Libertadores que o Flamengo conquistou em 2019 e a possibilidade de ganhar de novo no Mundial em cima do Liverpool resgataram com força essa versão rubro-negra, né? Não por acaso, a versão ela foi parar no Fantástico, cantada pelo Ivo Meirelles e tocada por Kiko Zambianchi. O vocalista do Capital Inicial, o Dinho Ouro Preto, disse ter adorado a versão da torcida e também foi convidado para cantar a paródia. Só que o Dinho não aceitou cantar. Ele achou que, como São Paulino, não conseguiria imprimir ali a mesma emoção de um flamenguista. Acho que vale a pena a gente ouvir o Dinho explicando.
Canésimo, muito bom. Parabéns pro Flamengo. Me chamaram, no entanto, para que eu gravasse a letra dessa versão. Eu não sei de quem é a versão, não sei se a versão é da torcida organizada, alguém, de algum modo, chegou até mim que queriam que eu gravasse, que eu cantasse. Eu disse que não, só porque eu sou São Paulino. E eu acho que tinha que ser um flamenguista. Tinha que ter paixão. Futebol é paixão. Amor à camisa, lealdade à camisa. E eu acho que quem tem que fazer isso é um flamenguista. Alguém que ame o Flamengo.
Ô Luizinho, e quando uma música criada pela torcida embala um time na luta pelo rebaixamento? Foi exatamente o que aconteceu com o Botafogo em 2018. O time vinha ali de uma sequência, né, de apenas 4 vitórias nos últimos 16 jogos, quando a organizada Loucos pelo Botafogo lançou no Engenhão uma paródia de Eu Só Quero Um Xodó. E a música original é do Dominguinhos, né? Enorme músico brasileiro, que era botafoguense e morreu em 2013. Na época, a letra criada nas arquibancadas tinha tudo a ver com o momento atravessado ali pelo Botafogo e exaltava a estrela solitária, independentemente de quais jogadores estavam vestindo a camisa pesada do time naquele momento.
Tanto é que um dos trechos da música diz o seguinte, né? Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Tua torcida te quer bem, não te abandona na pior. E foi assim. Ao som de Dominguinhos, que o time comandado pelo técnico Zé Ricardo conseguiu se recuperar no segundo turno, fechando o Brasileirão em nono lugar, se livrando com folga do rebaixamento naquele ano, né? E Renato, outra versão bem popular de música brasileira nos estádios é a adaptação que a torcida do Palmeiras fez pro famoso Samba Madalena do Jacu, que ganhou o país na voz de Martinho da Vila. Nesse caso, a adaptação foi fácil. No refrão, o pessoal só trocou Madalena por Meu Palmeiras.
Luizinho, sabe o que eu lembrei aqui, cara? Lembranças da infância e adolescência. Bom, todo mundo sabe, eu sou corintiano. Mas eu gostava de jogar no PES ali, né, no videogame. Eu gostava de jogar no Palmeiras, porque tinha uma versão ali que cantava essa música, né? O famoso Bomba Pet ali. Então, eu jogava com o Palmeiras pra ouvir isso aí. Eu também gostava de jogar no modo carreira, mas aí por outro motivo, não é nenhuma paródia, mas eu gostava de jogar também com o Vasco ali no São Januário, que tinha aquela música sensacional, cara. Vou torcer pro Vasco ser campeão. O São Januário é o alçapão. Manja?
Lembro.
Que fala do gol do Juninho da Libertadores. Gol do Juninho, monumental. Gol
os
do Juninho contra o River.
Os caras caprichavam nesses pets aí, né? E era a época que os jogos não tinham licenciamento de time brasileiro. A gente dependia desses pets pra jogar, né?
É verdade, os caras eram rápidos, hein? Às vezes tinha uma contratação antes da contratação ser concretizada pelo clube.
A especulação virava contratação. Mas vamos lá, porque senão a gente vai longe no papo videogame. Vamos falar da torcida do Grêmio, que ela mandou uma paródia de uma outra música muito popular no Brasil, mas meio improvável para uma arquibancada. Eu não sei você, Renato, mas quando eu ouço Uísque a Gogô do Roupa Nova, eu imagino uma balada.
Eu também, sinceramente. Aliás, a letra original já dizia exatamente isso, né?
Que sim.
Foi numa festa, Gelo e Cuba Libre. Então, trocado então pela torcida, essa parte aí é: fui numa festa na geral do Grêmio pra embalar o tricolor gaúcho ali durante os jogos. O curioso é que a torcida também usa essa letra pra falar dela própria, Luizinho. Olha só que loucura. Então, tem os trechos assim, ó. Senti na pele aquela energia quando eu entrei naquela multidão. Eles não param em nenhum segundo. É pura alma, é pura emoção. E ficou bonito, hein, na moral. E quando o assunto é versão musical das arquibancadas, Luizinho, no ano de 2018, aconteceu, pra mim, pelo menos, um dos maiores rolês aleatórios da história, cara. Do nada, durante a final da Libertadores entre Boca e River, que excepcionalmente aconteceu no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid lá na Espanha, a torcida do Boca, cara, começou a cantar uma versão própria de Larier, da Xuxa. Na letra, a torcida do Boca manda o recado ali. Tá na hora de ganhar. Es la hora de ganhar. Ponga huevos los chineses que tenemos que ganhar. E dale, bo.
Vamos falar da tradução. Tá na hora de ganhar. Mete uns gols aí, time, que precisamos ganhar, né, na tradução.
Ficou fraquinho, hein? Olha... E o mais louco disso tudo é que a torcida do Boca não é a única na América do Sul a fazer a paródia da Rainha dos Baixinhos, Luizinho. As torcidas do Vélez e do Independente, também na Argentina, e do Peñarol, no Uruguai, já cantaram suas versões nas arquibancadas, você acredita?
Acredito, cara. E pra quem não tá ligado o porquê desse fenômeno, vale aqui uma explicação. Entre maio de 91 e dezembro de 93, a Xuxa apresentou o programa El Show da Xuxa na televisão argentina. Durante os dois primeiros anos, a atração era transmitida pela Telefe, um dos maiores canais do país portenho. Foi nessa época que a Xuxa expandiu sua marca para todo o território latino e até para os Estados Unidos. Na época, o jornal Los Angeles Times especulou que mais de 20 milhões de crianças assistiam ao El Show da Xuxa em 16 países da América Latina todos os dias, assim como na Univision nos Estados Unidos. O jornal também destacou o fato dela ser provavelmente mais conhecida entre o público infantil latino que o Michael Jackson. Olha que loucura.
Uau, é. De fato, ela é muito famosa por lá, né?
Muito, muito.
E já que a gente foi dar um rolê na Argentina para falar de Boca, River e Xuxa, né? Não tem como não falar da torcida do San Lorenzo.
Esses são brabos.
Os caras são muito originais, né, Luizinho? Em 2018, por exemplo, o hit Você Partiu Meu Coração, do Nego do Borel, que foi adaptado pelos caras, ficou muito legal, cara. Um fato curioso é que essa adaptação ela veio meses depois do Flamengo ser eliminado em uma Libertadores, após uma derrota justamente pro São Lourenço. E o Nego do Borel é flamenguista roxo, né? Já participou, inclusive, de apresentação de uniforme do clube, e entre outras coisas. Vamos ouvir o som?
Meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não.
Esse som, Luizinho, bombou no Brasil com o Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão, mas ganhou a América Latina depois de uma versão gravada pelo Maluma com o Nego do Borel. Nessa versão, o nome dela é Coración.
É, e a real é que a torcida do San Lorenzo é famosa, né, por ser uma das mais criativas na Argentina. Tem uma música que rolou na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, que eu acho que quem acompanhou vai lembrar, né? Lembra? Brasil, decime que se siente. Pô, lembra?
Opa, oh, inesquecível. Os caras não paravam de cantar isso.
Não paravam de cantar isso. Tanto que virou depois uma paródia do Brasil pros argentinos, né? Usando essa música como base. Esse foi o canto aí que embalou a provocação dos argentinos pra nós aqui na nossa casa, né? E a origem desse som como um canto de torcida foi justamente com a do San Lorenzo. E os caras foram longe na inspiração, viu? Esse canto é inspirado no som Bad Moon Rising do Creedence Clearwater Revival.
É, aí depois o canto inspirou várias outras torcidas na Argentina e culminou com aquele canto provocativo aqui no Brasil, como você já disse, né? Eu confesso, assim, ficava com um pouquinho de raiva, lógico, mas eu me divertia também.
Ah, eu achava divertidíssimo também.
E já que a torcida do San Lorenzo, a gente tá falando que é extremamente criativa, né? Olha o que eles fizeram, cara. Eles conseguiram transformar uma música que é até meio triste, assim, meio melancólica, apesar de ser muito bonita. Eles transformaram a canção Quem de Nós Dois, da cantora brasileira Ana Carolina, em um grito de incentivo. Apesar de ser outro rolê aleatório, a versão ficou muito boa. Ouve aí.
Ô, Renato, e os caras gostam da gente, né? Tem a rivalidade, beleza, mas eles adoram beber da nossa fonte.
Com certeza, cara. Eles Eles curtem muito música brasileira, né? E lá no Paraguai, Luizinho, a torcida do Cerro Porteño veio também beber na fonte da música brasileira, como você já disse aí, né? Pra criar uma paródia e embalar seu time também. A música Anunciação, sucesso do Alceu Valença, grande sucesso, ganhou uma versão adaptada pela La Plaza y Comando, que é uma torcida organizada do time. O ano de composição desse som, que é um dos maiores sucessos do Alceu, é 1983. Mas foi ali, em 2017, que essa adaptação realmente virou notícia. Isso porque o cantor, quando descobriu o que estava rolando na Argentina com a música, fez um post nas redes sociais comemorando, mas ao mesmo tempo cobrando mais valorização da cultura brasileira.
E aí, Renatão, tem uma polêmica, porque o Alceu Valença cobrou, né, fez essa cobrança pela mais valorização da cultura local, mas aí ele foi cobrado.
Tomou o contra-ataque, Alceu Valença.
Ele foi cobrado pelos torcedores do Fluminense, que diziam já usar essa música há alguns anos na arquibancada. E olha, os tricolores tinham razão. Eu pesquisei, encontrei alguns vídeos aqui de 12 anos atrás com registros da torcida do Flu. E essa paródia tem um registro gravado. Foi gravada com o título Anunciação Tricolor pelo Grupo Coração Tricolor no ano de 2008.
Agora, Luizinho, vamos mudar aqui a rota e ir lá pra Europa. Um outro rolê aleatório muito, muito, muito curioso. Manja o Rap das Armas, que é a música que compõe a trilha sonora da Tropa de Elite?
Sim, claro.
Então, essa música foi originalmente composta em 1995 pela dupla MC Júnior e Leonardo. Mas foi a versão proibidão da dupla Cidinho e Doca que se tornou realmente um hit. Na época do filme, a música explodiu de vez não só no Brasil, como em vários países do mundo. Aí, aproveitando o sucesso que ela fez no Velho Continente, o clube sueco Djurgårdens transformou o funk carioca em grito de torcida.
Não, eu acho bizarríssima essa versão, cara. Eu acho muito improvável.
É engraçada, né?
É muito boa.
Ainda mais porque começa com poró. E sabe o que é curioso? Que na música, a voz do cantor é bem fininha, assim, né?
Sim.
E os caras vêm naquela entonação de torcida, assim.
Cara, isso engraçado. É muito aleatório, de fato. Um funk proibidão virar canto de torcida na Suécia. Pelo amor de Deus, parece fake até.
Nada a ver com o contexto.
Não tem nada.
Bom, a gente já viu, né, que esse assunto rende demais, Luizinho. Se a gente for pegar alguns outros recortes, dá pra trazer aqui vários outros exemplos. Tipo o som do White Stripes, né, que virou canto das torcidas em Copas do Mundo.
É, pra quem não sabe, aquele...
É verdade, até arrepia, né? Ou aquele tradicional canto de Will... Never Walk Alone, da torcida do Liverpool, né? Que também é originado em um grande sucesso. Na gringa tem uma infinidade de sons também. Mas só com os exemplos da música brasileira já deu pra trazer várias histórias aqui. Histórias muito loucas que compuseram esse episódio. E daria pra trazer até mais.
Nossa, sem dúvida, Renato. Lá no primeiro episódio, a gente falou do Neguinho da Beija-Flor, por exemplo, com a música Campeão, né? E tem outra coisa, a gente pode falar também até de músicas que viram paródias pra criticar o time, né?
Pode crer.
Quem não tá ligado na música Poeira, da Ivete Sangalo, que é um dos cantos mais populares de protestos já há alguns anos, com o Vergonha, Vergonha... Vergonha, time sem vergonha.
É verdade, pode crer.
Então é isso, obrigado demais pra quem nos ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, é só curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Futebol Explica o Mundo no seu agregador preferido de podcasts. A gente também tá no Instagram, segue lá a gente, tem amanhã? @ Futebol Explica o Mundo, tudo junto, beleza? Valeu, até o próximo episódio, um abraço e tchau!
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.